Vamos falar sobre os alimentos que representaram 60% da inflação dos mais pobres, isso em outubro. Então, a alta no preço dos alimentos pressionou a inflação, não é? Dos mais pobres no mês passado, representando 60% de todo o indicador para IPEA de inflação por faixa de renda. Bom, segundo o Instituto, as famílias de renda mais baixa acumulam uma inflação de 3,53% este ano e de 5,33% se você olhar para os últimos 12 meses. Então, são várias maneiras de você olhar os números, não é? Enquanto a faixa de renda alta vem se beneficiando na queda do preço dos serviços e acumula números bem diferentes, 1% em 2020 e 2,48% em 12 meses. Eu vou conversar sobre este assunto agora com o professor Heron do Carmo, da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP, um dos principais especialistas, não é, em preços e inflação do país. Professor, bom dia, bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada. Para atender a nossa solicitação, professor, antes de mais nada. Bem, quero chegar na inflação dos alimentos, mas vou começar de uma forma mais ampla, porque recentemente o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil pode caminhar para uma hiperinflação muito rapidamente se não conseguir rolar dívidas satisfatoriamente, né? Então ele falava da questão fiscal, mas diz que isso tem um impacto importante na inflação. Para alguns especialistas, ele está correto, para muitos outros, isso é um exagero. E eu gostaria primeiro de ouvir uma análise sua mais geral sobre qual é o quadro inflacionário neste ano. Se eu venho acompanhando de perto os preços, e não sei se é a dívida, né, a questão fiscal que está pesando mais nessa avaliação do ministro.
Bem, em parte o ministro tem razão, porque um dos problemas que nós temos hoje é a deterioração da situação fiscal, né? Algo que já vinha desde a crise anterior, de 2015 a 2016, né? E com essa perspectiva de pior da situação fiscal, isso traz com desdobramentos alguns efeitos. Um desses efeitos é a desvalorização do câmbio. E a desvalorização cambial é que tem levado a esta pressão maior sobre alimentos. Porque o Brasil é um grande exportador de alimentos. Então, se sobe o preço do alimento por conta da desvalorização cambial, isso evidentemente afeta significativamente a inflação. Ponderando, nós temos uma questão de fundo, que é a questão fiscal, que levou a um problema, entre outros, que foi a desvalorização cambial. E a desvalorização cambial, por sua vez, ou seja, o aumento do preço do dólar, né? Houve uma desvalorização de quase 40% neste ano, afetou o preço dos alimentos, porque os alimentos são produtos cujo preço é fixado fora do país, né? E o preço interno tem relação com este preço em dólar, e evidentemente se o preço do dólar sobe, sobe o preço aqui do alimento em reais. Então essa é a questão geral.
Mas com risco para hiperinflação, o senhor vê essa possibilidade?
Olha, eu no curto prazo não vejo essa possibilidade, um exagero do ministro, né? Nós temos um efeito que tudo indica será um efeito transitório, né? Todos acreditamos que governos têm que ter bom senso, né? Para que nós tenhamos uma hiperinflação, estamos em uma situação de total desgoverno, e mesmo assim a economia tem inércia, ou seja, ela não muda radicalmente da noite para o dia. Então, seria um processo que poderia vir mais à frente, mas não de imediato, não no próximo ano. Eu acredito até que essa hipótese é remota, uma vez que há uma série de mecanismos, como, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, a evidência de que nós tivemos até como motivação do impeachment da presidente Dilma a questão fiscal. Então, tudo isso acaba limitando aí um descontrole maior, além daquele causado pela crise e pela pandemia.
Muito bem. Bom, posto esse cenário mais amplo, mais geral, vamos para os detalhes. Professor, vamos falar um pouquinho, eu peguei esse dado, nós temos outros dados, temos preços de serviços, você teve uma queda acentuada em função da pandemia e teve essa questão dos alimentos que vem subindo, né? As pessoas estão sentindo isso neste ano, o senhor mesmo deu alguma explicação aí. Agora, pesa demais para os mais pobres. Então, eu queria que o senhor fizesse agora uma análise mais detalhada sobre o impacto da elevação dos preços dos alimentos.
Nós temos uma questão séria no Brasil, no momento, que é justamente essa, né? Houve aí uma desatenção por parte do governo com a questão do abastecimento, né? Algumas medidas poderiam ter sido sido adotadas para aliviar um pouco este efeito da desvalorização cambial. E eu faço aqui uma tabulação, aqui no caso do IPCA, mas isso vale para o INPC, para dar uma ideia, né? Enquanto a variação da inflação em 12 meses até outubro, que é o último dado que nós temos, ela ficou em 3,92%, os alimentos semi-elaborados, né, que são basicamente as carnes, o óleo de soja, as frutas, cereais, arroz e feijão, açúcar, né, esses alimentos, em média, aumentaram 27%.
Nossa.
Então, evidentemente, com isso, o que ocorre? Ocorre que os mais pobres, quanto mais pobre a família, maior a participação dos gastos com alimentação nas despesas familiares. Então, quanto maior essa participação, maior o impacto desta alta de alimentos sobre o custo de vida dessas famílias. E aí tem uma outra questão, isso corrói parte daquele benefício que foi dado pelo Estado brasileiro para que as famílias tivessem condições de passar melhor por esta crise. Parte desses benefícios foram, de certa forma, descontados em termos de padrão de vida, por conta desse aumento de preço de alimentos. A inflação foi muito alta por essas famílias. Então, eu diria que aí está o pior aspecto deste aumento de preços. Justamente o fato de que afeta mais os menos favorecidos.
Sim, é até bom a gente comparar, porque eu abri a notícia aqui, a nossa entrevista, falando, trazendo um dado que é do IPEA, né, que vê a inflação por faixa de renda, que em 12 meses dá 5,33, mais o IPCA em 12 meses 3,92, IPCA do IBGE, que é a inflação oficial, né, professor? Só para a gente ter comparar índices, né, para ver, quer dizer, aqui o IPEA dá uma situação até mais preocupante, né, dá um dado até maior, eu não sei se o cálculo é diferente, um cálculo e outro, não sei se dá para comparar, mas dá para ter, você tem dois números aí para pensar sobre essa questão. De toda forma, são números elevados, né, professor? O senhor disse, olha, esse é um problema real. Preços, outros aspectos de preços, por exemplo, os serviços, queria que o senhor falasse também o que é que está sendo observado em outras áreas, essa questão da inflação, né? Como é que está se comportando? Tem alguma outra área de preocupação? O foco é alimentos mesmo?
O foco é para os mais pobres, o foco em alimentos. Porque, por exemplo, pelas tabulações que eu faço aqui, a partir dos dados justamente do INPC, eu reclassifico esses dados para ter um quadro mais definido, né, mais nítido do que se passa. Eu vou dar um exemplo. Os serviços de utilidade pública e as taxas, ou seja, energia elétrica, água e esgoto, né, comunicação, Esse serviço de utilidade pública, eles apresentaram um aumento em 12 meses de 0,02. Praticamente nada. Uhum. Né? Agora, nós temos outros serviços que apresentaram variações mais expressivas, né? É o caso dos planos de saúde com 3,68 em 12 meses, os aluguéis com 2,69, assim mesmo abaixo da inflação, e entre os subitens, ou seja, as especificações de serviços, nós temos um serviço que vem subindo significativamente nos últimos meses, que é o transporte aéreo, né? Que não afeta evidentemente ou significativamente os mais pobres, afeta principalmente a classe média. Então, o que nós estamos verificando, então, é que se nós calculássemos só a inflação da classe média, essa inflação seria menor do que a inflação geral. Uhum. E enquanto a inflação dos mais pobres é muito mais elevada do que a inflação em geral. Então isso cria um agravo, por exemplo, problema no curto prazo de desigualdade, né? Da situação da população brasileira.
Uhum. Porque dificulta o básico para essas famílias, que é, né, sobreviver, alimentação. Agora, o senhor disse, bom, o problema está posto, tem que observar, é preocupante. Então, faço duas últimas questões. Qual é a sua projeção para a inflação esse ano, em quanto deve ficar? E como resolver essa questão especificamente, no curto e médio prazo, essa questão dos alimentos?
A questão dos alimentos, em primeiro lugar, que eu acho que é a mais importante, ela, em termos de variação de preço, em termos de inflação, ela deve se resolver, voltar praticamente à normalidade no próximo ano. Só que tem um problema, né? Os preços já subiram. Né? Então, num primeiro estágio, a tendência é de uma estabilização dos preços no pico, e só depois pode ocorrer, a depender, né, da evolução do câmbio, da evolução da economia como um todo, podem ocorrer, porque o aumento de preço estimula a produção, pode ocorrer reduções no preço dos alimentos. Uhum. Mas mesmo assim, ao final do próximo ano, mais provável que nós tenhamos ainda preços muito mais elevados do que os preços de 2019. Né? Com relação à inflação, ela está muito dependente desse comportamento de preços de alimentos. Né? Ela está sendo dominada por isso. Boa parte da inflação é resultante do aumento de preço dos alimentos. E preços dos alimentos são naturalmente mais voláteis, então fica difícil fazer uma previsão mais precisa. A previsão que se tem é que a inflação deve continuar a aumentar, né, aumentar em 12 meses, ainda em novembro, uhum. Né, tanto no caso do IPCA, que é um índice que representa mais as famílias mais pobres, como no caso do INPC, está em 3,92 agora. Isso vai passar de 4 em novembro. E em dezembro deve apresentar essa inflação um recuo. Então, as estimativas variam, há estimativas de inflação em torno de 3,3%, né? Eu tenho uma estimativa um pouco mais pessimista, algo em torno de 3,5%, talvez até um pouco mais. Uhum. E dessa inflação, uma parte significativa, mais de 2 pontos de percentagem, são de responsabilidade do grupo de alimentos, esses alimentos não industrializados, alimentos semi-elaborados, né, que vem justamente apresentando essa variação muito significativa de preço. É arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, né? Carne, isso que vem comprometendo a inflação brasileira.
Importantíssimo, né, para as famílias. Tá aí, portanto, é preocupante sim, vamos continuar acompanhando, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a análise do professor Heron do Carmo, da FEA. Muito obrigada, professor, mais uma vez aqui por sua contribuição.
Não, foi um prazer, estou à disposição aí da Rádio USP, né? Eu sou de uma faculdade aí vizinha, né? E também desejo aí um bom fim de ano para todos.
Muito obrigada, professor.